chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Bem-vindo a mais um Porta Aberta. Com vocês, Mariângela Jaguraba. Vamos recordar algumas etapas da viagem do Papa Francisco ao Canadá de 24 a 30 de julho. No encontro com as autoridades em Quebec, o Santo Padre pediu para promover os direitos dos povos indígenas e favorecer a cura e a reconciliação. Ouçamos Bianca Fracalvieri.
No final da tarde da quarta-feira, o Papa Francisco foi à residência oficial do governador-geral do Canadá no encontro com as autoridades civis, os representantes das populações indígenas e o corpo diplomático. Francisco iniciou seu discurso evidenciando o fato de o Canadá ser um grande país que, de mar a mar, oferece um patrimônio natural extraordinário, em particular as espetaculares florestas de aceráceas, cuja folha, símbolo por excelência destas terras, se tornou o emblema que sobressai na bandeira do país.
As grandes hojas de arce que absorvem o aire contaminado e restituem oxígeno.
As grandes folhas de acerácea que absorvem ar poluído e restituem oxigênio convidam a maravilhar-nos com a beleza da criação e deixar-nos atrair pelos saudáveis valores presentes nas culturas indígenas. Estes servem de inspiração para todos nós e podem contribuir para sanar o hábito nocivo de explorar. Explorar, além da criação, também as relações e o tempo, e regular a atividade humana apenas com base na utilidade e no lucro, disse o pontífice. Todavia, esses ensinamentos vitais foram violentamente combatidos no passado.
Penso especialmente em las políticas de assimilação e desvinculação.
Penso sobretudo nas políticas de assimilação e alforria, incluindo também o sistema escolar residencial, que prejudicou muitas famílias indígenas, minando a sua língua, cultura e visão de mundo. Naquele deplorável sistema promovido pelas autoridades governamentais da época, que separou tantas crianças das suas famílias, estiveram envolvidas várias instituições católicas locais. Expresso vergonha e pesar por isso, assim reiterou Francisco.
Por lo que expreso vergüenza y dolor.
Se a fé cristã desempenhou um papel essencial na modelação dos ideais mais elevados do Canadá, que se caracterizam pelo desejo de construir um país melhor para todo o seu povo, é necessário, admitindo as próprias culpas, empenhar-se juntos na realização daquilo que sei que todos vós compartilhais, promover os direitos legítimos das populações nativas e favorecer processos de cura e reconciliação entre elas e os não indígenas do país. Isto se reflete no vosso empenho por responder adequadamente aos apelos da Comissão em prol da verdade e da reconciliação, bem como na solicitude em reconhecer os direitos dos povos indígenas, continuou o Papa. Referindo-se ao processo de cura e reconciliação empreendido, Francisco disse estar verdadeiramente grato por ter encontrado e ouvido vários representantes das populações indígenas nos meses passados em Roma e poder reforçar no Canadá as boas relações estabelecidas com eles.
Os momentos que vivimos juntos han dejado en mí una huella.
Os momentos que vivemos juntos deixaram marcas em mim, disse ainda o pontífice, nomeadamente o firme desejo de dar seguimento à indignação e à vergonha pelos sofrimentos suportados pelos indígenas, levando adiante um caminho fraterno e paciente com todos os canadianos, segundo a verdade e a justiça, trabalhando pela cura e a reconciliação, sempre animados pela esperança. Outro tema mencionado pelo pontífice foi a loucura insensata da guerra.
Necessitamos de novo calmar os extremismos da contraposição.
Precisamos, disse ele, novamente lenir os extremismos da contraposição e curar as feridas do ódio.
Não necessitamos dividir o mundo em amigos e inimigos.
E disse que não precisamos de dividir o mundo em amigos e inimigos, manter as distâncias e voltar a armar-nos até os dentes. não serão as corridas aos armamentos e as estratégias de dissuasão que trarão paz e segurança. Não há necessidade de nos perguntar como continuar as guerras, mas como pará-las. Há necessidade de impedir que os povos voltem a ser reféns da trituração de espaventosas guerras frias alargadas. Há necessidade de políticas criativas e clarividentes, que saibam sair dos esquemas de parte para dar resposta aos desafios globais. E entre esses desafios globais, o Papa citou a paz, as alterações climáticas, os efeitos da pandemia e as migrações internacionais. Antes de concluir, o Papa destacou que é preciso valorizar os desejos de fraternidade, justiça e paz das jovens gerações, que é preciso também trabalhar para superar a retórica do medo a respeito dos migrantes e dar-lhes a possibilidade concreta de se envolverem responsavelmente na sociedade. E para se conseguir isto, enfatizou, são indispensáveis os direitos e a democracia. Trabalhando juntos, de comum acordo, é que se enfrentam os prementes desafios de hoje, finalizou o Papa.
O Papa Francisco celebrou a missa pela reconciliação nesta quinta-feira no Santuário Nacional de Santa Ana de Beaupré, situado a 30 quilômetros de Quebec, no Canadá, local mais antigo de peregrinação da América do Norte. Francisco iniciou sua homilia dizendo que a viagem dos discípulos de Emaús é uma imagem do nosso caminho pessoal e da Igreja. Segundo o Papa, na estrada da vida e vida de fé, ao levarmos adiante os sonhos, os projetos, os anseios e as esperanças que habitam no nosso coração, embatemos também nas nossas fragilidades e fraquezas, experimentamos derrotas e decepções e às vezes ficamos prisioneiros da sensação de fracasso que nos paralisa. Mas, mesmo em tais momentos, o Evangelho nos anuncia que não estamos sozinhos. O Senhor vem ao nosso encontro, caminha ao nosso lado. De acordo com Francisco, quando o fracasso deixa espaço ao encontro com o Senhor, a vida reabre-se à esperança e podemos reconciliar-nos conosco, com os irmãos e com Deus. O Papa intitulou este caminho Do Fracasso à Esperança. Existe a sensação de fracasso que habita o coração destes dois discípulos depois da morte de Jesus. As esperanças em que acreditavam desfizeram-se em pedaços. Os sonhos que queriam realizar cedem o lugar à desilusão e à amargura. Segundo Francisco, trata-se de uma experiência que tem a ver também com a nossa vida e o próprio caminho espiritual, em todas as ocasiões em que somos obrigados a redimensionar os nossos anseios e a lidar com as ambiguidades da realidade, com as obscuridades da vida, com as nossas fraquezas. E o mesmo pode verificar-se também na vida da Igreja, a comunidade dos discípulos do Senhor representados naqueles dois de Emaús. Apesar de ser a comunidade do ressuscitado, pode encontrar-se a vagar perdida e desiludida perante o escândalo do mal e a violência do Calvário. Então, nada mais consegue fazer senão apertar nas mãos a sensação de fracasso e interrogar-se: o que aconteceu? Por que é que aconteceu? Como pôde acontecer?
Hermanos e hermanas, são perguntas que cada um de nós se faz a si mesmo. E são também questões candentes.
Irmãos e irmãs, são as perguntas que cada um põe a si mesmo e são também os interrogativos ardentes que esta Igreja peregrina no Canadá faz ressoar no seu coração num árduo caminho de cura e reconciliação. Também nós, perante o escândalo do mal e o corpo de Cristo ferido na carne dos nossos irmãos indígenas, caímos na amargura e sentimos o peso do fracasso. Nesta basílica onde recordamos a mãe da Virgem Maria e onde se encontra também a cripta dedicada à Imaculada Conceição, não podemos senão pôr em evidência o papel que Deus quis dar à mulher no seu plano de salvação.
Santa Ana, a Santíssima Virgem Maria, as mulheres da manhã de Páscoa nos indicam um novo caminho.
Santa Ana, a Santíssima Virgem Maria, as mulheres da manhã de Páscoa nos apontam um novo caminho de reconciliação. A ternura materna de tantas mulheres pode nos acompanhar como igreja rumo a tempos novamente fecundos, deixando para trás tanta esterilidade e tanta morte e no centro colocar de novo Jesus, o crucificado ressuscitado. E agora a colega Dulce Araújo, do programa Português África, nos traz uma reportagem de Gudrun Seiler a propósito do seu livro sobre as mulheres que trabalham no Vaticano.
Em finais de 2008, Gudrun Seiler, jornalista do programa alemão da Rádio Vaticano, afirmava no seu livro Mulheres no Vaticano, Encontros, Retratos, Imagens, que as mulheres que trabalhavam na altura no Vaticano eram cerca de 600 e representavam 16% do pessoal. E hoje, quase 15 anos depois, quantas são? Que níveis ocupam e que novidades traz em relação às mulheres a nova Constituição da Cúria Romana, Praedicata Evangelium, que entrará em vigor no próximo dia 5 de junho, solenidade do Pentecostes? É de tudo isto que vamos falar com ela hoje nesta rubrica.
Gudrun, em 2008 falamos aqui nesta rubrica do teu livro Mulheres no Vaticano, Encontros, Retratos, Imagens, baseado em entrevistas que tinhas feito para a rádio. Que evolução houve desde então até hoje?
A nível estatístico, há um aumento notável do número de mulheres que trabalham no Vaticano. Atualmente, somos mais de 1000 a trabalhar para o Papa, tanto na Santa Sé como no Estado da Cidade do Vaticano, onde já atingimos os 22%. No entanto, se fizermos a divisão entre a Santa Sé e a Cidade do Vaticano, notamos que no que toca à Santa Sé, isto é, ao centro da Igreja Universal, o número de mulheres cresceu mais, atingindo já mais de 24%. Por outras palavras, um empregado em cada 4 que hoje ajuda o Papa na governação da Igreja Universal é mulher.
Como é que se explica essa diferença entre a Santa Sé e o Estado da Cidade do Vaticano?
Eu creio que, nestes 9 anos de pontificado, o Papa Francisco fez com que houvesse mais mulheres, digamos, a todos os níveis, mas também em lugares de particular relevo, de responsabilidade. E isto vê-se, sobretudo, em relação a posições de subsecretária em dicastérios da Cúria Romana, ou seja, no terceiro nível de responsabilidade. Em primeiro lugar está o prefeito ou o presidente, no segundo o secretário e no terceiro o subsecretário. Hoje temos 5 mulheres em posição de subsecretário e uma é secretária de um dicastério, a irmã Alessandra Smerilli, salesiana, secretária do dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Ninguém imaginava esta evolução. Quando recolhi estes dados, não tinha ainda presente a reforma da Cúria. E nela vemos que o Papa Francisco tem realmente a intenção de reforçar a visão feminina na Igreja, no sentido de que, com base nesta reforma, a mulher pode ser mesmo o número 1 de qualquer dicastério. Quer dizer, teoricamente, uma mulher pode vir a ser prefeito.
Com efeito, a Cúria Romana tem agora uma nova constituição. Intitula-se Praedicata Evangelium e é fruto da reforma que tem vindo a ser levada a cabo desde o início do pontificado do Papa Francisco. Trata-se de um conjunto de normas que regulam a vida da Cúria Romana, ou seja, os dicastérios, congregações e organismos ao serviço do Santo Padre na governação da Igreja Católica Universal. Nela sublinha-se a natureza da Igreja e a sua missão, que é evangelizar, e põe no centro dessa missão o cristão batizado, homem e mulher, como sujeitos que levam a fé aos outros. Isto constitui uma notável novidade em relação ao passado, não é, Gudrun?
Muito notável, porque desta vez podemos ver a Santa Sé como modelo de uma partilha de participação, partilha de responsabilidades entre ministros ordenados, padres, bispos e leigos, mulheres ou homens. Vemos também uma separação da responsabilidade da ordem sacerdotal na Igreja. Este é um pedido que vinha sendo feito desde há muito pelas igrejas locais, que estão mais orientadas para uma reforma estrutural da Igreja. E ver a Santa Sé como modelo nisso é algo digno de nota. E parte, precisamente, deste projeto de reforma da Cúria Romana. Temos em muitas igrejas locais, como por exemplo na África do Sul, nas Filipinas e em alguns países do mundo ocidental, mulheres em lugares de relevo, como por exemplo secretária-geral da Conferência Episcopal, mas que isso possa ser reforçado a partir do Vaticano é algo que, a meu ver, torna muito visível este empenho do Papa Francisco no sentido de pôr em relevo a dignidade de todos os batizados, homens ou mulheres que sejam.
Antes, quem podia ser chefe de um dicastério era um bispo ou cardeal. Agora, com a Constituição Praedicata Evangelium, qualquer cristão batizado, homem ou mulher, pode desempenhar esse cargo. Abre-se a porta à mulher, portanto. Esperemos agora que isso aconteça na prática.
Com efeito, não é dito que depois todos os dicastérios possam ter leigos como prefeito, porque, como nos explicaram na conferência de imprensa, é importante ter em conta que a nova Constituição da Cúria Romana não prejudica o direito canónico, isto é óbvio. Por conseguinte, para alguns dicastérios é muito mais provável que venham no futuro a ter um leigo à cabeça do que outros, mas, em teoria, nenhuma dessas posições de per si é vedada à mulher. Este aspecto deixaram-no em aberto na nova Constituição. Parece-me interessante notar isto. No entanto, não se exclui que uma mulher possa vir a ser secretária de Estado. Na Constituição de antes, a Pastor Bonus, que era de 1988, falava-se de cardeal secretário de Estado. Na nova Constituição, o termo cardeal não aparece. Fala-se simplesmente de secretário de Estado. Veremos se um dia poderemos ter uma secretária de Estado, que é um lugar de relevo, pois é o número 2 na Santa Sé, depois do Papa. Veremos se esse lugar poderá ser ocupado por um leigo, por um batizado, mas sem ordenação sacerdotal. Ver-se-á. Mas seria muito simples ter, por exemplo, um leigo, mulher ou homem, como secretário para as relações políticas com os Estados, papel que atualmente é desempenhado pelo arcebispo Paul Richard Gallagher. Este é um daqueles lugares, explicaram-me os peritos em direito canónico, que poderá ser ocupado, sem dúvida, por uma pessoa leiga.
E não se prevê nenhuma mudança no direito canônico no sentido de ir ao encontro das novidades trazidas pela nova Constituição? Fica como é o direito canônico?
A nova Constituição, é importante compreender isto, não incide sobre o direito canônico, mas vice-versa, o direito canônico determina até que ponto podem chegar os leigos na direção da Igreja Católica Universal.
Dentre as mulheres que entrevistaste, Gudrun, em 2008 e que deu origem ao livro Mulheres no Vaticano, Encontros, Retratos e Imagens, uma em particular dizia que as mudanças no Vaticano relativamente ao espaço a dar à mulher requeria muita paciência, pois não se pode mudar de um dia para o outro atitudes, mentalidades, modos de fazer que vêm de há milênios atrás. No entanto, as coisas, já que dissemos, aceleram-se bastante nestes anos, graças sobretudo ao Papa Francisco. Mas aquelas primeiras mulheres que entraram a fazer parte da Cúria e do Estado da Cidade do Vaticano contribuíram de algum modo, a teu ver, para essa mudança bastante acelerada?
Claramente, sim, acho. Se penso nas mulheres que entrevistei naquele período, uma delas, a irmã Enrica Rossana, a primeira subsecretária mulher no Vaticano, ela fora nomeada pelo Papa João Paulo II no penúltimo ano do seu pontificado, em 2004. Recordo-me que ela me disse, não em entrevista, mas encontrando-nos duas ou três vezes, confidenciando-nos, ela me disse que era realmente difícil para ela, que estava a passar por ataques dirigidos a ela pessoalmente, porque se encontrava, nomeada pelo Papa, claro, mas se encontrava num lugar para o qual não se previa certamente uma mulher. E lhe faziam sentir isso. Creio que essa irmã tenha vivido, bem, estou seguramente a exagerar, mas as mulheres que tiveram determinadas posições viram-se confrontadas com críticas ferozes que nem sempre vinham cá para fora, mas ficavam no interior. É algo a ver ao longo dos anos, porque nós sabemos bem, todos o sabemos, que esta é a hora da mulher. a roda, o tempo não voltam atrás e vemos que a Igreja não pode dar-se ao luxo de renunciar a estes talentos, a estas vocações das mulheres. Eis porque foi importante ver nestes anos cada vez mais mulheres a avançar mediante nomeações do Papa para posições de responsabilidade, caminhos que, com serenidade, tenacidade, energia e grande competência, elas trilharam, contribuindo assim para este grande trabalho que se faz na Cúria Romana ao serviço da Igreja Universal.
A nova Constituição que regula a vida da Cúria Romana sublinha o caráter universal da Igreja e, portanto, a necessidade de que essa universalidade, essa grande diversidade cultural dos fiéis cristãos no mundo, se reflita também nas pessoas que ocupam os cargos. Mas as nomeações de mulheres de que falavas em 2008 eram, em grande maioria, do mundo ocidental. Houve mudanças ao longo destes anos também neste aspecto?
Gostaria, Dulce, de te poder dizer que já percorremos muito caminho neste sentido, mas infelizmente não é assim. Quer dizer, a diversidade das culturas deveria ser muito forte no Vaticano, porque é o centro da Igreja Universal, mas isto não se reflete ainda muito, sobretudo no que tange a mulheres que aqui trabalham. Isto é, as posições ocupadas por mulheres nos vértices ou mesmo de consultoras, porque ali as mulheres já percorreram muito caminho na Cúria Romana, não vejo ainda muito progresso. Há algumas religiosas que se tornaram membros de congregações da Cúria, o que antes não era possível. Há uma brasileira, por exemplo, que é membro da Congregação para a Evangelização dos Povos, a irmã Luzia Premiolo Comboniana, nomeada em 2014. Na época, não era possível ser membro se não se era bispo, cardeal, mas Francisco não quis respeitar essa regra, favorecendo assim a abertura da Igreja Universal e nomeou essa superiora religiosa brasileira. Mas isto não tem sido um modelo muito comum até agora. Talvez seja devido a um aspecto prático, porque se o Papa nomeia uma mulher dos seus 45 ou 50 anos, com família, ela deverá justamente vir com a sua família e torna-se mais complicado. Portanto, o conselho que se poderia, talvez, dar é que o Vaticano adote uma política de pessoal um pouco mais orientada. Se quer favorecer os leigos, como é justo que seja, deve fazer algo neste sentido.
Gudrun, atualmente está em curso a chamada sinodalidade como caminho para o sínodo, como um momento de reflexão sobre a Igreja, não só de bispos, mas de todo o povo de Deus. E pela primeira vez, há uma mulher, uma religiosa, como subsecretária da Secretaria para o Sínodo dos Bispos, a irmã Nathalie Becard, que terá direito a voto no sínodo. Mas perante esta evolução toda, o que resta a teu ver de importante por fazer?
Dulce, não sei como responder a esta pergunta. Eu me considero uma observadora. Não sou uma pessoa que tem visões a levar para a frente. Eu olho, observo, reúno os aspectos, estudo e falo das evoluções que vejo. Talvez a minha hesitação seja ligada ao facto de eu ser originária de um contexto em que a Igreja está num difícil processo de reforma e ali há muitas reflexões, mas também reclamações ou mesmo pressões da parte de católicos que se consideram muito reformistas e que pressionam em relação àquilo que, a seu ver, a Igreja deveria fazer. Eu não concordo com muitas dessas pressões, por conseguinte, não me atrevo muito a dizer aquilo que gostaria de ver na Igreja. Além disso, quem sou eu para dizer que caminho deve empreender a Igreja Católica para ter mais mulheres em posições de poder? Porque, no fundo, é de poder que se trata, conforme certas tendências de reforma da Igreja. A mim agrada simplesmente observar aquilo que está a suceder, devagar, a nível estrutural, mas também a nível mais amplo, pois o Papa Francisco diz muitas vezes que é importante ter mulheres em lugares de liderança na Igreja, mas não chega. Devemos ter também, diz, uma visão mais ampla daquilo que é o espírito feminino na Igreja. Francisco diz muitas vezes que a Igreja é mulher, mas já compreendemos por acaso o que significa a Igreja é mulher? Nós vemos muitos sacerdotes, bispos, cardeais. Basta ver as liturgias papais. Em volta do Papa estão os cardeais, os bispos. Onde estão as mulheres? Vejo isto e lanço isto como repto para a reflexão. O que podemos fazer para que o gênio da mulher, o espírito feminino da Igreja, possa dar ainda mais frutos no futuro? Devemos refletir juntos.
Hoje há muitos movimentos de mulheres que querem fazer ouvir a sua voz, alguns do teor daquilo que dizias antes, mas é claro que não se pode fazer de toda a erva um feixe. Organizações como Catholic Women Speak, Voices of Faith, DVA, Associação das Mulheres do Vaticano, só para citarmos algumas. Que papel achas que podem ter na Igreja hoje?
Creio que o ponto central aqui é permanecer sempre em diálogo, não nos separarmos nunca, pois há movimentos que se separam e que se tornam quase hostis em relação à Igreja Católica hoje. Como austríaca, posso compreender que muitas mulheres, quando vou à Áustria ou à Alemanha, falamos a mesma língua, sinto, vejo da parte de muitas mulheres um profundo desejo de mudança. E muitas estão mesmo no limite, não aguentam mais, estão impacientes e acham que não está a acontecer nada na Igreja. Tenho muita pena de ver sofrer essas mulheres, mas tenho pena também de as ouvir fazer certas afirmações em relação à Igreja, afirmações que doem, porque não beneficiam em nada a causa da mulher. É sempre necessário permanecer em diálogo. É preciso ter sempre presente que podem ter a sua visão das coisas, os seus requisitos, as suas interrogações perante a Igreja, mas devemos permanecer filhas da Igreja. De salientar ainda, a propósito das novidades trazidas pela nova Constituição da Cúria Romana, que é ao dicastério para os leigos, a família e a vida, que é confiado o papel de, lê-se, aprofundar a reflexão sobre a relação homem-mulher na respectiva especificidade, reciprocidade, complementaridade e igual dignidade. Deste dicastério espera-se também um contributo à reflexão eclesial sobre a identidade e a missão da mulher e do homem na Igreja e na sociedade, promovendo a participação e valorizando as peculiaridades femininas e masculinas e também elaborando modelos de papéis guia para a mulher na Igreja. E agradecemos à colega Gudrun Seiler pela partilha. Recordamos que ela é jornalista do programa alemão da Rádio Vaticano e, para além do citado livro de 2008 em alemão, Mulheres no Vaticano, Encontros, Retratos e Imagens, é também a autora do livro Monsenhorina, sobre Hermínia Speyer, uma hebreia alemã, não católica. Foi admitida pelo próprio Papa Pio XI em 1934 para trabalhar no arquivo fotográfico dos museus do Vaticano. O livro saiu em 2011. Hermínia foi praticamente a primeira mulher a trabalhar de forma estável e com contrato no Vaticano.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.